Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, sejam bem-vindos à Rádio Aurora, a outra voz. Trazemos para entrevistar hoje João Maurício Brás, professor de filosofia. Abraços e palmas para João Maurício Brás.
Olá, João Maurício Brás. Por acaso, a ideia do convidar foi minha, porque acompanho já há algum tempo o seu trabalho e penso que, no que toca à questão da filosofia, dos temas da vida em geral, penso que, enfim, tem ideias bastante interessantes e penso que seria importante e interessante convidá-lo, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estruturámos esta entrevista em torno do tema da paranoia, porque lá está, verificámos, não é, na obra que já publicou, que tem um livro que já data de 2010 e editado pelas Edições Vega, chamado A Importância de Desconfiar. O quão importante acaba por ser desconfiar numa sociedade em que muitas vezes depositamos confiança excessiva, enfim, lá está, existe aquela questão, por exemplo, confiar imenso, por exemplo, que o Estado vai estar lá para resolver, ou, enfim, que aquelas estruturas, aquela linguagem mais filosófica, não é, mais sociológica, as superestruturas vão estar lá para resolver os problemas. Qual será a importância de desconfiar, às vezes, perante o poder excessivo?
Obrigado, Ruben. Devo dizer também que tem uma bonita camisola. Uma bonita camisa, com um bonito símbolo. Esse livro, a importância de desconfiar, isso foi o resultado de um trabalho que eu fiz num doutoramento com o professor Fernando Gil, foi o último doutorando do professor Fernando Gil, e eu na altura propus-lhe um tema que é assim, geralmente os temas da filosofia sobre a justiça, o bem, os valores, pronto, coisas assim. E assim, mas a confiança, embora também usei muito, pesquisei muito em psicologia sobre a questão da importância da confiança, do confiar, mas também a questão no fundo era tentar encontrar, como é que eu ia dizer, um estatuto, vá lá, filosófico para a questão de desconfiar. E depois fui ver a desconfiança, vários processos, não é? O believe, desde a crença à descrença, confiar, desconfiar. E resumindo um pouco a tese, que é assim, desconfiar e tem a ver com a paranoia, por acaso liga-se bem à paranoia. Desconfiar é fundamental. Nós não devemos ser, como é que eu ia dizer, demasiado crédulos. Mas a confiança, a desconfiança em excesso, a suspeita em excesso, tudo o que é excessivo, no fundo há uma boa desconfiança, que o Ruben estava a referir em relação a uma série de coisas, e há uma má desconfiança. É a desconfiança que nos impede depois de acreditar nos outros, naqueles que gostam de nós e que até podem cuidar de nós. Se nós deixarmos de confiar, ficamos também muito perdidos. Confiar é importante. Desconfiar é importante também, para não acreditarmos em tudo. Mas desconfiar de tudo e sempre não é bom, porque também nos torna demasiado paranoicos.
Por acaso, outra pergunta que eu gostaria de fazer no âmbito do desconfiar é que, lá está, nós temos aquela estrutura básica, não é, que é a família, não é, que em princípio, lá está, para o bem e para o mal, é a nossa família, e devemos tentar confiar o máximo possível. Depois vêm os amigos, depois vem a sociedade e depois vêm todas aquelas, enfim, superestruturas que eu estava a falar, não é, que são cada vez mais distantes à medida que elas vão aumentando. Com as sociedades contemporâneas, digamos assim, que a partir da Revolução Industrial se impuseram, o confiar, digamos assim, aquele confiar mais próximo no que toca às pequenas comunidades, aos bairros, torna-se cada vez mais difícil com um mundo tão... diria, enfim, usando uma expressão que quando observo este fenómeno me ocorre, que é formiguizar, ou seja, a sociedade transformou-se num conjunto de milhões de colónias em que vivemos como formigas e que não existe uma certa familiaridade. É um pouco, é muito homogénea sem existirem grandes diferenças que nos liguem uns aos outros.
É, isso é uma, mais do que uma pergunta, é uma excelente reflexão. Mas temos que ver o seguinte, que é assim, nós, de facto, as condições de vida hoje, não é? Vivemos cada vez, se calhar, mais isolados, cada vez somos mais, não é? Mas cada vez, se calhar, também num certo sentido, vivemos cada vez mais isolados. Mas só esta questão, que é sobre a questão de desconfiar. Se calhar nunca se desconfiou tanto, imagino, na chamada pré-história. O quanto nós não tínhamos que ser desconfiados de tudo, do ruído, não é? Que animal é que seria? O que é que nos iria acontecer? Onde é que eu podia dormir em segurança? Ou seja, já desconfiámos muito mais
do
que se calhar.
Pois, era uma questão de sobrevivência na altura, não é? Exato. Vivíamos nas cavernas, não é? Era, lá está, a população já tinha algum número, mas era
já
muito mais isolada,
muito.
Não é? Ainda não dominávamos o fogo, entre outras coisas, não é? Que nos ajudou a aproximar mais dos outros. No que toca, lá está, defendermos das ameaças dos animais, não é? Lá está, com o fogo, dominámos o fogo, conseguimos em conjunto começar a juntar-nos e, por exemplo, a ter a ameaça de, enfim, de outros predadores, e lá está, com as sociedades mais coletivas, mais agrícolas, não é? Também começámos a estabelecer mais relações de confiança, porque desconfiar sempre iria sempre conduzir ao colapso das sociedades que, enfim, tinham-se demorado bom tempo a construir.
Sim, sem dúvida. Ainda hoje se fala a confiança nos mercados, a confiança nisto, naquilo, não é? Confiar é muito importante e procurarmos, vá lá, células de confiança.
Olá, Sr. Dr. João Mário Tibraz. Sr. Doutor, o que é ser paranoico para si?
Paranoico?
Sim.
É uma pergunta... É uma pergunta que não é fácil, não é? Na minha área. Eu dou aulas de filosofia, tive algum tempo sem dar aulas de filosofia, num outro regime de ensino noturno. Dou também aulas de psicologia. É assim, eu não vou dar uma definição precisa, porque há muitas definições, não é? Há uma definição clínica, pode também haver uma definição artística, pode haver também uma definição, uma definição, como é que eu ia dizer, política. Acho que no fundo, a paranoia, no sentido mais corrente, é uma característica que todos os humanos têm ou podem ter em determinadas fases da sua vida, ou em determinadas situações ou contextos. É um estado, no fundo, um pouco mais alterado da nossa relação com a realidade, que acontece a todos, uns mais, outros menos, em graus diferentes.
Eu licenciei-me numa área próxima da sua, em História, em 83, pela Faculdade de Letras de Lisboa, com a média de quase 13 valores. A definição de filosofia que eu mais gosto é esta. É a ciência que estuda o ser, os princípios e as causas de uma forma geral e abstrata. O que eu lhe queria perguntar era o seguinte. Considera uma pessoa que seja megalómano, mania das grandezas, um paranoico, tal como era Júlio César, que era um grande megalómano?
Isto são só perguntas muito, muito complexas e complicadas. Eu penso que é assim, estamos a falar de características, não é? A megalomania, a paranoia, uma série de conceitos, no fundo, conceitos. Que é assim, são conceitos específicos, se calhar do próprio ser humano, não é? Podíamos perguntar assim, os animais são paranoicos, são megalómanos, são, não são? Isto são características, de facto, do ser humano, não é? Da nossa relação com a realidade, da nossa relação com as coisas. Há alturas que, se calhar, são características que são um bocado exageradas, há alturas que são menos exageradas, por exemplo, a megalomania, entendido de um modo muito simples, não é? A mania das grandezas, não é? A mania das grandezas. Se calhar, se tivermos uma mania das grandezas muito elevada, às vezes é negativa para nós. Mas se calhar também tivemos a mania das pequenezas, não é? Se nos considerarmos mais pequeninos do que aquilo que somos, também não é muito bom para nós. O que é bom, no fundo, aqui... Há uma metáfora que também serve para a política, que era antigamente, e como é de história... em Londres, não sei, penso que já não, no rio Tamisa, os barcos eram puxados por cavalos de um lado da margem esquerda e do lado da margem direita. Às vezes o barco ia mais para um lado, aquilo a carga abanava um bocado, dizer, outra vez ia mais para o outro, abanava um bocado. Mas a verdade é que pronto, lá se ia equilibrando e o barco navegava, não é? Às vezes há puxões mais para um lado, outras vezes puxões para o outro. O importante é a gente tentar ir levando o barco, não é? No melhor possível, no bom sentido. Agora, no caso da filosofia, a filosofia tem, tem muito megalomania, não é? É, a megalomania, a pretensão de explicarmos o que são as coisas, o que é o mundo, a filosofia é megalómana, sem dúvida.
Obrigado.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, ou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo, quanto a você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria. Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim.
Boa tarde, professor João Brás. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: será que os mídia têm influência na paranoia, nomeadamente na questão dos migrantes?
As vossas perguntas deste grupo são de facto uma grande complexidade, cada uma delas dava para fazer um tratado. Não é muito interessante, que voltamos novamente à mesma questão, que é, de facto, nós muitas vezes vivemos num registro, sempre que as nossas preocupações... É importante também preocupar-nos com as coisas, não é? As coisas oferecem preocupação, é importante preocupar-nos. A questão é quando essas preocupações podem ser exageradas e aí podem-nos fazer um bocadinho mal, não é? Ou na nossa análise sobre as coisas. Eu penso que sim, que é consensual sobre a questão dos migrantes, que há uma certa paranoia, porque o ser humano também teve, mas isso também é humano, a relação com o outro, com o diferente, a gente fica sempre um bocadinho preocupados e sobressaltados, e a média às vezes não faz o melhor trabalho tentando ser isenta, explicativa e tomando a um lado ou um outro. É importante olharmos para as coisas, tentarmos ver.
A segunda pergunta será a seguinte: a inteligência artificial é um pretexto para sermos paranoicos?
É assim, no fundo, tudo, quando ultrapassa certos pontos, gera a paranoia, não é? E justifica até que sejamos um bocado, às vezes, paranoicos com as coisas. Mas isto é como tudo. Isto é o grande desafio para o ser humano, que é fazermos um bom uso das coisas. A inteligência artificial pode ser boa ou má. Como é que eu ia dizer? Até uma boa refeição pode ser boa, se comermos com moderação, pode ser má se comermos demais. Tudo tem que... No fundo, esse é o grande desafio para todos nós. É a busca do equilíbrio.
tapiz e medida, por exemplo.
Exatamente, é esse o grande desafio.
Obrigado, professor João.
Não é fácil, mas é o grande desafio.
João, então eu ia-lhe fazer também duas perguntas. A primeira é, penso que não vai concordar como filósofo e professor de filosofia, mas pronto, é assim um bocadinho mais abstrato. A filosofia ainda faz sentido num mundo tão acelerado como o nosso?
É assim, qualquer pessoa de filosofia terá a tendência de responder, claro que sim, cada vez é mais importante, cada vez é mais fundamental. Agora, é uma questão muito, muito pertinente no sentido, e até indo ao encontro também da sua pergunta, é, temos de facto que ser um bocado, como é que eu ia dizer, vivemos tão acelerados, não é? Tudo tão rápido, tudo tão acelerado, queremos sempre mais, não é? Que corremos o risco, se calhar, de substituirmos muitas coisas humanas por máquinas e, nesse sentido, se calhar, a filosofia terá a tendência a desaparecer. Mas pronto, resumindo, há várias filosofias, não é? A mim, pessoalmente, mais do que teorias sobre a filosofia, é o próprio fazer da filosofia. E isso é importante, ou seja, a filosofia como atitude, que é, devemos sempre fazer perguntas, sermos curiosos, sermos críticos, estarmos abertos aos outros, a falar com os outros, e a filosofia trata também muitas vezes em tentarmos clarificar o que é que as palavras querem dizer, o que é que significa, e no fundo ter essa atitude crítica perante o mundo e de receptiva perante o mundo, mais do que teorias. Por isso, nesse sentido, a filosofia é sempre necessária, tanto noutros tempos como hoje.
Ok. A minha segunda pergunta já tem mais a ver com a paranoia, ou tem a ver. Eu ia-lhe perguntar se acha que as sociedades modernas promovem de alguma forma a paranoia.
Penso que sim, que é neste sentido. Mas isso levava-nos para uma conversa muito longa, que até há regimes políticos que vivem e se alimentam, não é? Da criação também de determinadas paranoias. Agora, sociedades em que cada vez as pessoas estão mais isoladas, que cada vez são mais individualistas, que cada vez vivem com mais pressa, esquecendo-se, se calhar, de coisas que são muito importantes e que são de sempre para os seres humanos, que é gostarmos uns dos outros, de sentirmos bem, termos tempo para nós, a partir do momento em que essas coisas são desprezadas e que outros processos são mais valorizados, não é? É natural que cresça um certo sentido dessa paranoia vista no sentido, vá lá, mais negativo da conotação do conceito, que é deixamos, no fundo, começamos a ver as coisas de um modo muito exagerado. E isso nunca é bom.
Ok, obrigada.
Olá, sou João. Quais são as estações do ano que gosta mais e porquê?
Essa pergunta foi a mais fácil até agora, e a melhor para mim. A estação que eu mais gosto é o agosto, porque é o verão, o mês é o agosto, porque é o mês em que faço anos. E também gosto muito do verão e do mar e essas coisas. E associo. Do inverno também gosto, mas não gosto tanto. Gosto mais do verão, da praia. Gosto bastante.
É obrigado a ficar fechado em casa na época fria.
Às vezes.
Boa tarde, São João. Vou fazer duas perguntas. A primeira é essa. Há tratamento da paranoica?
Essa não é a minha área. Não é a minha área. Isso é uma área mais específica, não é? Como tudo na vida, há tratamentos para algumas paranoias, certamente para outras se calhar não há, não lhe sei responder com rigor, com exatidão. Eu sei que no fundo é isso, todos nós somos um bocado paranoicos e todos nós às vezes somos mais, outras vezes somos menos, portanto até nós às vezes nos autocuramos. Não é?
Os paranoicos podem ser agressivos?
Vou-lhe dar uma resposta, é muito simples, que é todos nós, independentemente de sermos ou não paranoicos, podemos e infelizmente às vezes somos agressivos. Às vezes no mau sentido, também há uma agressividade que é boa.
A paranoia pode considerar-se atrofiante e limitadora do espírito. Atrofiante e limitadora do espírito.
Eu volto sempre ao início, que é tudo, seja o que for, como é que eu ia dizer, até o gostarmos muito de alguém se for exagerado e excessivo, é atrofiante e pode-nos fazer mal, não é? Portanto, o que é bom é que nada seja exagerado nesse sentido.
Existe alguma relação entre comportamentos desviantes como a paranoia e a filosofia?
São perguntas... Eu estou a dar respostas rápidas, mas há muitas questões que obrigavam...
Mas tem de ser mesmo, somos muitos.
Sim, mas para dizer que obrigavam a uma reflexão um bocadinho mais séria, que é assim, eu volto sempre ao mesmo ponto, não é? Um comportamento, o chamado comportamento desviante. Todos nós podemos ter comportamentos desviantes de vários tipos. Alguns... De facto, a sociedade e todos nós, se calhar, devemos limitar, devemos intervir sobre eles, não é? Há outros tipos de comportamentos que às vezes dependem também das categorizações de cada tempo ou de cada sociedade. Por exemplo, há 40, 50 anos, em Portugal, uma mulher, por exemplo, estar a fumar no café podia ser considerado um comportamento desviante. Hoje em dia isso não tem nada de desviante. Agora, há outro tipo de comportamentos, se forem prejudiciais para os outros, maus para os outros. E, agora, qual a relação com a filosofia? A boa filosofia, em princípio, não deve ter comportamentos desviantes, no sentido de serem maus.
Que seja mesmo um comportamento
também
desviante.
Também já é, sim, da ordem normal, da ordem estabelecida, nesse sentido, sem dúvida.
Obrigado.
Olá, João. Tenho duas perguntas. Não sei se paranoico ouvimos a ser.
Eu a resposta que lhe vou dar, penso que não estou errado. Há determinadas características das pessoas, psicológicas, comportamentais, que nós muitas vezes já nascemos com elas, que são biológicas. Há outras que são, podem ser, como é que eu ia dizer, digo eu, aprendidas. Há outras também que há certas situações da nossa vida que podem desencadear essas atitudes, esses comportamentos. Eu, por exemplo, se viver uma situação de guerra, ou uma situação de muita violência, ou situações assim, posso ter determinado tipo de comportamentos que, se calhar, se vivesse em sociedades onde não houvesse muitos conflitos, não houvesse violência, não houvesse guerra, ou em casas ou lares mais calmos, eu não teria esse tipo de comportamentos, não é? Por isso, nesse sentido... Tem muito também da vida que nós vivemos, não é? Se vivemos vidas mais difíceis, é normal que também desencadeemos certos comportamentos.
A malícia resolve a paranoia.
A malícia? Não, eu penso que o que pode resolver a paranoia, e todos nós somos por vezes paranoicos, uns mais do que outros, se é uma paranoia exagerada que nos está a prejudicar a nós e aos outros, temos bons conselheiros, que são os médicos, os terapeutas, que nos podem ajudar bastante e são, de facto, as pessoas que nos podem ajudar, não é? Mas a malícia no sentido significa sermos um bocadinho maus, não é? Portanto, eu penso que nunca é uma boa resposta. Não resolve, pode aumentar. Não é? Pode aumentar, digo eu.
Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Vou remeter para um livro que é o 1984, de George Orwell. O livro 1984, de George Orwell, é um exemplo de uma sociedade que vive em paranoia ou pode ser considerada uma ficção tornada realidade?
Deixo só uma nota. Eu penso que é um alerta, principalmente, para sociedades em que há um controle e uma vigilância muito exagerada e que há um poder político que acha que só se pode viver de uma maneira e de um único modo, não é? No fundo é um sinal de alerta para nós, devemos estar alerta e a liberdade é importante.
O professor encontra paralelo nessa realidade e com a tendência da organização das sociedades que nós estamos a viver hoje em dia, com a hipervigilância, com o silenciamento das vozes mais pessoais, com o controle da conduta das pessoas, nomeadamente através dos comportamentos que surgem nas redes sociais e nos mass media, controle de opiniões, ou digamos que uma certa tendência para dar visibilidade a determinado tipo de opiniões que talvez não sejam tão acutilantes como aquelas que nós precisamos para exercer um verdadeiro ato de questionamento.
A sua reflexão é muito interessante e até já tem a resposta à própria pergunta, mas no fundo, assim, em muitas sociedades, ou até às vezes nas pessoas, há essa tendência para queremos controlar e dominar os outros, não é? Eu vou dizer, sim, há sempre esse risco em todas as sociedades, ainda hoje com a tecnologia, se tiver um mau uso, pode levar de facto a sociedades cada vez mais controladas, cada vez mais hipervigiadas. E o livro é um alerta para que nós estejamos atentos e que possamos pensar nestes problemas como está a pensar, de modo crítico e a chamar a atenção para o problema.
Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Olá, Sr. Professor, eu ia lhe perguntar que fundo de verdade existe no livro de 1984, para nos remeter para tudo o que a minha colega estava a dizer, minha amiga, e queria perguntar ao Sr. Se acha que isso faz algum sentido eu continuar esta pergunta em relação ao que a minha colega e amiga disse?
Sabe que o George Orwell, o contexto em que era um jornalista, não é? Um jornalista e um escritor muito talentoso, e ele viveu algumas guerras, participou até na Guerra Civil Espanhola. E no fundo o livro, não é, esse livro que ele escreve é também um alerta para o quê? Para os sistemas totalitários, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, não é? Todos os sistemas totalitários que na Europa na altura se estava a viver, e no fundo é um alerta para que não se volte a repetir no futuro, ou para que nós consigamos detectar certas características, não é, do que pode ser as tendências dos sistemas a tornarem-se opressivos e totalitários nesse sentido. Por isso é que hoje em dia nos faz questionar, e como a senhora estava a dizer, não é, quando isso acontece nas sociedades nós recordamos, atenção, isto parece o 1984, isto já. Exatamente.
Como o Big Brother, por exemplo, ou como as redes sociais, como estava a dizer a minha colega e amiga,
sim,
que às vezes partilhamos conteúdos menos deviam ser mais particulares.
Sem dúvida.
E às vezes surge o bullying, o bullying artificial, ciberbullying,
sim, sem dúvida.
Eu confio no bem e no bom, eu confio no sim e no som, eu confio no dar e no dom, eu confio em ti e no tom, eu confio no bem e no bom, eu confio no sim e no som, eu confio no dar e no dom, eu confio em ti e no tom. Desconfia de quem não gosta dos animais, e se não gosta de plantas desconfia ainda mais. Desconfia de quem detesta chocolate, desconfia de quem não gosta do Chico Buarque. Desconfia de quem diz que não gosta de livros, desconfia de quem diz ser de poucos amigos. Desconfia de quem nunca se despenteia, goza com os outros e acha toda a gente feia. Desconfia de alguém que nunca fez uma viagem, desconfia mais de quem não faz reciclagem. Desconfia de quem nem no chuveiro canta, não gosta de música e não dança, não dança. Tua mão tem a minha mão, se sim é bom, se não então ai, nem sei de mim, ficarei só tão só sem. A tua mão tem a minha mão, se sim é bom, se não então ai, nem sei de mim, ficarei só tão só sem a tua mão. Desconfia de quem diz que cor-de-rosa é para meninas, que rapazes nunca choram e não brincam às casinhas. Desconfia de quem não gosta do que é diferente, não gosta de crianças, não gosta de gente. Desconfia de quem não gosta de comer ervilhas, desconfia de alguém que não tem umas sapatilhas. Desconfia de quem nunca está de mau humor, desconfia também de quem não tem sequer humor. Desconfia de quem não tem cócegas nos pés, detesta beijinhos, não gosta de cafunés. Desconfia muito de quem desconfia muito, e desconfia também de quem desconfiar do mundo. Eu confio no bem e no bom, eu confio no sim e no som, eu confio no dar e no dom, eu confio em ti e no tom, eu confio.
confio no bem e no bom. Eu confio no sim e no som. Eu confio no dar e no dom. Eu confio em ti e no tom. Eu confio no bem e no bom. Eu confio no sim e no som. Eu confio no dar e no dom. Eu confio em ti e no tom.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.